Abramos, irmãos, juntos a palavra de Deus na terceira carta de João. Terceira carta de João. Estivemos um domingo sem estudá-la, sem termos um contato com a carta. Hoje nós vamos concluir o estudo da terceira carta de João. Nós temos apenas um capítulo, uma carta pequena, mas onde nós podemos retirar, extrair lições importantes para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus, para a nossa própria vida. Nós vamos hoje destacar os versículos de 12 a 15. Nós vimos na última mensagem o que João falou a respeito do bom cristão e do mau cristão. Esta mensagem, ela tem um alcance bem amplo, porque fala de como nós devemos proceder, de como nós devemos viver como cristãos neste mundo, mas de uma maneira específica tratou do exemplo, do mau exemplo de Diótrefes e do bom exemplo de Demétrio. Diótrefes não recebia os missionários, motivado por vaidade, arrogância, inveja e incredulidade, ele não somente os impedia de entrarem na igreja, não os acolhia como missionários enviados pelos apóstolos, representantes da igreja, mas também os expulsava e tratava assim quem o fizesse ou quem desse acolhida a estes irmãos. Diferentemente, nós percebemos que Demétrio, ele agia diferente, ou agia de maneira diferente de Diótrefes. Lembrem que João, o apóstolo, escreveu esta carta para um homem chamado Gaio, que provavelmente foi um líder da igreja, da congregação, se não a mesma onde Diótrefes estava, congregações próximas. Então ele mostra que o procedimento de Diótrefes era movido por ambição. Ele estava sedento por glória, por poder, por preeminência. Ele queria o destaque em meio à congregação, enquanto Demétrio, ele agia de maneira totalmente diferente. Ele seguia o que Cristo mesmo lhe ensinou. Vamos orar e depois nós vamos estudar o final da carta de João, trazendo os destaques e as aplicações para hoje. Senhor, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu santo nome por este dia, porque é o dia que o Senhor fez e que ficou marcado como o dia da vitória do nosso Senhor, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa verdadeira Páscoa. Nós te exaltamos, ó Senhor, porque todos nós, os que cremos, fomos alcançados pela graça e por meio da fé, levados a confiar, a crer em Cristo, arrependendo-nos dos nossos pecados, nos arrependendo dos nossos próprios pecados e confiando nele para a nossa salvação. Estamos aqui, Senhor, para te exaltar, para glorificar o teu santo nome. Sabemos que esta hora especial, que é a hora em que o Senhor nos ensina e fala, faz parte também, Senhor, da nossa devoção. Envolve todo este dia, todo este momento. Por isso, ó Senhor, rogamos a iluminação do Teu Espírito, para que tudo aquilo que vamos ver, aplicar, buscar da parte do Senhor como um claro ensino, o verdadeiro ensino que conforta, que fortalece, que prepara as nossas almas para o céu. Que nesta hora, ó Senhor, o Teu Espírito nos esclareça, fale ao nosso coração e ajude a nós e aos nossos filhos a confiarmos somente em Cristo Jesus. É no nome dEle que oramos e pedimos mais uma vez, Senhor, que nos ajudes. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Mais uma vez, lembrando o destaque, a figura daquele irmão Demétrio e a conclusão da carta, que mostra a preocupação do apóstolo de tratar frente a frente com Diótrefes o problema que ele estava causando na igreja de Cristo. Vamos ler dos versículos de 12 a 15, vamos lá. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. O apóstolo conclui esta pequena carta e nós já podemos imaginar ou concluir por que a carta foi tão pequena. Com o seu fechamento, a sua conclusão, nós já podemos deduzir isto, porque ele escreve sucintamente, ele escreve objetivamente, porque ele tinha interesse, desejo de ir até aquela congregação e tratar não somente de tinta ou com tinta em pena, mas ver, encontrar face a face Gaio e certamente tratar daquele problema que Diótrefes estava causando no meio da igreja de Deus. Agora, irmãos, notem mais uma vez para o versículo 12. Com este versículo, eu gostaria de iniciar, ou concluir e ao mesmo tempo iniciar, mais uma vez, uma série de lições, de mensagens que nós vamos trazer para a igreja, dada a proximidade da eleição para oficiais. Então, o versículo 12 diz, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. Percebam que o que João diz, comparando Demétrio ou contrastando o testemunho de Demétrio ao de Diótrefes, é que, ao contrário daquele homem que estava trazendo prejuízo para a igreja, movido por ambição e orgulho, que estava trazendo grandes males para a igreja, que não apoiava a obra missionária, que tratava mal os pregadores e ainda os expulsava do meio da congregação, Demétrio tinha bom testemunho do seu procedimento, não somente da parte dos apóstolos, não somente da parte dos irmãos, mas da própria Escritura que confirmava, que testificava a sua vida com Deus e o seu compromisso com a obra missionária, com a obra de evangelização. Por que este versículo é interessante e eu gostaria de utilizá-lo, concluindo o estudo da terceira carta de João, como uma introdução a mais uma série de estudos que são necessários para que sejamos preparados e estejamos prontos para uma nova eleição de oficiais. É que, embora o fórum íntimo, as questões da consciência, do coração, não possam ser alcançadas por nós, embora não tenhamos a onisciência divina, porque só pertence a Ele, é um atributo único do Senhor, de entrar na mente e no coração das pessoas e saber de fato o que se passa, quais são as suas motivações, o que é que leva estas pessoas a desejarem a função, o ofício, o envio para pregar o Evangelho, a Escritura nos mostra que nós podemos e devemos julgar aqueles que desejam e que se apresentam como pregadores, como missionários, como oficiais, nós podemos julgá-los olhando se esta árvore, ela produz bons frutos. Vejam que estas palavras, elas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não posso ir até o seu coração, como vocês também não podem conhecer o que se passa em meu coração, somente o Senhor conhece e sonda mente e coração. Porém, a Escritura diz que uma vida coerente, um padrão ético e moral bíblico são exigidos daqueles que se envolvem e que se habilitam para a obra missionária. E aqui nós devemos entender a obra missionária não somente para aqueles que são chamados e enviados para pregar o Evangelho em lugares distantes. Mas todo aquele que recebe do Senhor uma vocação, todo aquele que é chamado pelo Senhor para obedecer ou cumprir um ofício, de toda forma ou de toda maneira, ele está envolvido com a causa de Cristo. Se eu escolho ou elejo um homem para o diaconato, eu estou atestando e escolhendo e enviando aquele homem para a missão. Quando ele representa a igreja do Senhor nos lares, quando ele representa a igreja do Senhor onde quer que esteja. Se eu escolho um presbítero e eu o elejo para ser um oficial que deve cuidar e apacentar do rebanho, eu estou o enviando para uma missão. Eu estou atestando que ele, de fato, tem vida moral e ética para cumprir este chamado. Eu estou, então, o envolvendo na causa da missão ou na causa missionária. Se eu escolho um pastor e elejo para pregar o evangelho em determinada congregação, eu estou, de certa forma, de certa maneira, avaliando e atestando que aquele homem tem vida moral e ética, segundo os padrões da Bíblia, para poder assumir aquela missão. Por isso que o testemunho a respeito de Demétrio deve nos chamar a atenção para o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vamos para Mateus capítulo 7, marquem a terceira carta de João. Já no final do Sermão do Monte, o que nós encontramos, primeiramente, é uma advertência quanto ao cuidado que nós devemos ter quando julgarmos alguém, versículos de 1 a 5. Isto é fato. Eu devo ter todo o cuidado e o meu juízo, o meu julgamento não deve partir ou ser direcionado segundo os meus critérios, mas eu devo seguir os critérios bíblicos. Por isso que no mesmo capítulo 7, o que o Senhor vai dizer no final, versículos de 15 a 23, é o seguinte, eu peço a atenção de todos vocês. No versículo 15 ao versículo 23 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Enquanto o Senhor Jesus, no início do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, condena o juízo hipócrita, este nós não devemos fazer, ele incentiva e nos alerta quanto ao cuidado que devemos ter para os falsos profetas que sempre existiram e até o retorno de Cristo existirão a serviço do inimigo. E qual seria o critério para avaliar um falso profeta e extensivamente aqui avaliar um falso pregador, um falso missionário, um falso oficial, um homem que se levante, mas que não siga os padrões de vida moral e ética exigidos por Jesus Cristo? Jesus usa uma ilustração muito clara para todo mundo entender. Ele diz que pelos frutos, versículo de número 16, nós podemos conhecer estes homens. Eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos nós podemos saber que não se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Pelos frutos nós podemos saber que toda árvore boa vai produzir frutos bons e as árvores ruins produzirão frutos ruins. O que o Senhor então quer nos mostrar, irmãos, é que a igreja de Cristo, ela precisa ser criteriosa quanto à escolha e quanto ao envio destes homens. Não somente dos missionários, como eu já falei, mas de qualquer um que se apresente como um homem que deseja assumir a responsabilidade de ser um oficial. Vejam que a Escritura não nos deixa esquecer deste padrão. Quando nós olhamos em Atos capítulo 6, a escolha ou a instituição da primeira junta diaconal da Igreja do Senhor, vejam comigo Atos capítulo 6, o que nos diz a palavra de Deus. Vamos para lá. Atos capítulo 6. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículo 3, diz a palavra do Senhor, Atos 6, versículo 3, vamos ler. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os apóstolos orientaram a igreja quanto à escolha destes diáconos, e estes homens deixaram bem claro, porque foram inspirados por Deus, de que quando estes diáconos fossem escolhidos, dentre os homens da congregação, deveriam possuir boa reputação, vida moral e ética. Eles deveriam ter ou ser destacados quanto ao seu proceder. Nós vamos perceber mais adiante que esta é uma preocupação, e com este comportamento a igreja via os homens de seu tempo. Quando nós chegamos na passagem que relata a história ou a narrativa de um homem chamado Cornélio, vejam em Atos capítulo 10, o que diz o versículo de número 22. Quando Cornélio envia mensageiros para que Pedro fosse levado até ele e pudesse pregar o evangelho para ele e para a sua casa, Atos 10, versículos 21 e 22, diz o seguinte, vamos ler. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Cornélio era conhecido como um homem reto, um homem que tinha vida moral e ética, segundo os padrões da palavra de Deus. Ele era temente a Deus e diz o versículo 22 que tinha bom testemunho da nação judaica. Ele não era judeu. Este marco aqui foi aquele que cumpriu a promessa do Senhor que o evangelho ou o poder do Espírito Santo, mediante a pregação do evangelho, sairia de Jerusalém, iria para Samaria, Judeia, Samaria e alcançaria os confins da terra. Uma referência ao alcance do evangelho para as demais nações. Onde é que o evangelho chega primeiro então, quando alcança os confins da terra? Na casa de um homem que temia Deus, que era reto e dava bom testemunho, que toda a nação judaica falava, reconhecia e dizia que aquele era um homem realmente de fato. O que, irmãos, nós estamos querendo com isto? Mostrar que a palavra de Deus, ela não deixou estes exemplos aqui para nós, para que apenas conhecêssemos historicamente, conhecêssemos lendo a Bíblia e esquecêssemos de tudo. Nós vamos perceber, por exemplo, que quando Paulo mais adiante vai falar a respeito da sua conversão, ele cita Ananias como um homem de caráter e fé, está em Atos 22. Ananias, que foi o lugar ou a casa para onde o Senhor Jesus mandou que Paulo fosse levado, ou Paulo procurasse, seguido ou conduzido por aqueles que estavam com ele, era um homem também reconhecido por seu testemunho, por sua boa reputação. De forma que, meus amados irmãos, homens como Demétrio, como Gaio, são necessários e urgentes para a igreja de Cristo hoje. Homens como Cornélio, homens de boa reputação, homens como Ananias, homens como Cristo são necessários para a igreja do Senhor. E a pergunta que nós precisamos fazer, então, é esta. Mais uma vez se aproxima um pleito eleitoral eclesiástico. Qual o critério que a igreja do Senhor tem utilizado para escolher os seus futuros oficiais? Qual o padrão que ela tem observado? Quando eu olho para 1 Timóteo capítulo 3, eu queria que vocês abrissem comigo, por favor. 1 Timóteo capítulo 3, vejam só. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1, quando nós abrimos a palavra de Deus nesta passagem, do versículo 1 até o versículo 7, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele relaciona as qualificações para aqueles que desejam, almejam o episcopado, ou seja, o presbiterato, desejam ser presbíteros da igreja, pastores da igreja, eu consigo identificar, se não me falha a memória, pelo menos 13 qualidades, melhor falando, do versículo 1 ao versículo 7, exigidas para aqueles que desejam o episcopado. Se vocês observarem atentamente, perceberão juntamente comigo que destas 13 qualificações, apenas duas são exigências quanto ao conhecimento doutrinário, aptidão para ensinar. Não é um desmerecimento quanto à habilidade que todo presbítero precisa ter. Ser apto para ensinar nem sempre é ter o dom de falar publicamente, mas é a capacidade que ele tem de abrir a escritura com um membro da igreja, com uma ovelha de Cristo, e instruí-la. Agora notem que são maiores as exigências, não desmerecendo esta qualificação importantíssima, que é ser um conhecedor da palavra de Deus, mas são maiores as exigências quanto a um caráter, quanto a um bom caráter, uma boa reputação. Vejam só, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Acompanhem, diz assim a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí agora começa. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Aí nós temos apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Eu só consegui destacar aqui aptidão para ensinar e não ser neófito como qualificações de preparação ou de aptidão doutrinária. Todas as outras envolvem procedimentos de vida, de moral e de ética que surgem do seu conhecimento da palavra de Deus. Agora eu pergunto mais uma vez, meus irmãos e irmãs, quais são os critérios que nós temos utilizado para escolher os nossos oficiais? Nós estamos avaliando estes homens segundo os critérios e os padrões bíblicos? Nós estamos identificando estes homens segundo os padrões estabelecidos por Jesus Cristo, Senhor da Igreja, ou nós estamos à procura de líderes que sejam para nós verdadeiros ídolos? Não é difícil fazermos esta identificação. Quando nós percebemos o comportamento e o procedimento dos líderes evangélicos, em sua maioria, em nosso país, não é difícil chegarmos a esta contestação. Livres ou longe, melhor dizendo, estão longe da irrepreensibilidade. Muitos estão longe do padrão exigido por Deus e não são maridos de uma só mulher, mas envolvidos estão em muitos escândalos envolvendo mulheres. Não são temperantes. A sobriedade passa longe de suas casas. Modéstia é algo que nós não temos percebido, mas ostentação ao poder, à riqueza, à glória. Nós não temos visto, irmãos, um bom governo e um bom cuidado com a própria casa. Nos preocupa a febre do pastor conferencista. Ele não está preocupado com a igreja. Ele está preocupado em viajar, e onde ele está e onde ele viaja, ele é uma bênção. Mas a igreja sofre a míngua, porque o seu pastor não está ocupando o lugar que deveria. Então, irmãos, percebam que estes mesmos critérios devem ser aplicados para nós. Se nós temos sido abençoados com bons oficiais, tementes a Deus, oremos para que Deus os sustente, ou sustente estes homens. Roguemos ao Senhor que novos homens sejam preparados. E nós temos visto, e eu penso que perdemos muito tempo quando não investimos no futuro da igreja, preparando os futuros líderes da igreja. E muita gente diz assim: não, quando uma igreja ela não tem sociedade interna, então nada funciona. Eu não tenho visto isto aqui desde o ano de 96. Quando nós mudamos e optamos por uma estrutura diferente, sem burocracia, sem o peso da cobrança e da exigência, e homens têm sido levantados, e homens têm sido preparados, e ainda hoje continuamos a fazer isso pela graça de Deus, por iniciativa do conselho desta igreja, preparando oficiais e novos pregadores. Eu tenho 10 anos de ministério, irmãos. Eu tenho 10 anos de ministério pastoral. Do tempo que tenho exercido, pela misericórdia de Deus, o ministério pastoral, esta igreja levantou, despertou pelo menos 4 novos pastores do meu tempo. Todos eles servindo ao Senhor. Todos eles apacentando o rebanho de Deus. Nenhum deles envolvidos com escândalos. É porque estes homens são bons ou melhores ou superiores, ou porque os critérios que esta igreja tem procurado aplicar têm sido, pela graça de Deus e misericórdia somente do Senhor, bíblicos. Nós não podemos perder o foco, irmãos. Nós não podemos nos esquecer do que a palavra do Senhor nos diz. Eu preciso continuar sendo criterioso quanto à escolha dos meus oficiais. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser qualquer homem. Ele precisa se destacar. Não como Diótrefes, que queria aparecer, que queria os primeiros lugares, que queria o louvor dos homens. Não. Mas nós precisamos rogar ao Senhor e trabalhar para que homens como Gaio, como Demétrio, homens à semelhança de Cristo, continuem a governar a igreja de Deus. Não serão homens perfeitos, jamais. Nós nunca vamos encontrar. Se você faz parte da igreja e acha que não vai sofrer decepções, lembre-se que você só deve olhar para o Senhor Jesus Cristo. Ele sim jamais nos decepcionará. Contudo, o padrão que ele exige para um presbítero, para um diácono, para um missionário, para um pastor, para um líder de igreja, é muito mais elevado do que aquele que nós estamos vendo, por exemplo, no Congresso Nacional. Na realidade, o que nós temos percebido e que tem envergonhado a nação evangélica em nosso país é que os evangélicos que se dirigem para o Congresso Nacional não transformam, porém envergonham. E não aqui querendo fazer nenhuma apologia àqueles que estão perseguindo Marco Feliciano. Ele é um homem público, eu posso falar do nome dele. Não estou aqui questionando os seus posicionamentos, muitos dos quais eu não concordo. Mas não tem como negar, irmãos, está aí na internet. O homem pegando dinheiro, cheque pré-datado para 90 dias, cartão de crédito pedindo a senha do fiel. Isso é loucura, não é evangelho. Não é esse tipo de líder que a Escritura mostra, destaca, espera que a Igreja de Deus tenha, possua. Precisam ser homens que têm bom testemunho da verdade, testemunho apostólico, testemunho do povo de Deus. Pensem e orem e se preparem, porque esta participação da Igreja não é para brincadeira. Vocês precisam entender muito bem por que eu escolhi este oficial. Por que vocês me elegeram, pastor? Será que vocês devem me eleger para mais 5 anos como pastor? Será que eu tenho atendido aos critérios necessários para conduzir o rebanho de Deus? É isto que nós devemos pensar, é o que deve passar em nossa mente e coração. Não se o pastor Alain é legal, ele cumprimenta todo mundo. Quando eu ligo para ele, ele me atende. Não. Os critérios são bíblicos e nós precisamos avaliá-los criteriosamente, com oração, pedindo ao Senhor que nos guarde, pedindo ao Senhor que nos coloque, ou coloque diante de nós, homens fiéis. Não tenha receio de tirar qualquer dúvida que seja com aqueles homens que foram indicados, de esclarecer qualquer ponto que você ainda não compreendeu de seu procedimento, de seu comportamento. Não tenha receio, se você vai indicar alguém para concorrer e ele aceitar, de avaliar, de conversar abertamente como um cristão. Porque o que está em jogo aqui, irmãos, é o futuro da Igreja. E maus oficiais têm fechado igrejas. Péssimos pastores têm dividido igrejas. Nós precisamos cuidar para não escolher homens longe ou distantes dos padrões estabelecidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos prepare desde já. Nós temos muito ainda que ver e aprender, na realidade, relembrar, para que a nossa escolha, debaixo de muita oração, seja aquela que é do agrado do Senhor, para que não seja juízo para o povo de Deus, mas para que seja bênção, para que glorifique o nome do Senhor e exalte o Senhor da Igreja, que é Jesus Cristo. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela palavra recebida. Ó Senhor, nosso Deus e eterno Pai, agradecemos porque o Senhor nos tem dado o privilégio de tratarmos com clareza e franqueza de assuntos importantes, atuais, e que nos chamam à responsabilidade santa, porque fazemos parte do teu povo, de escolhermos corretamente os nossos oficiais. Vivemos um tempo de crise, ó Senhor, muito mais do que a crise que percebemos no mundo. Notamos que o juízo do Senhor tem começado pela Igreja e muitas congregações têm sofrido por escolhas erradas, sofrido na mão de homens arrogantes, vaidosos, que desejam a glória, que desejam tomar o trono e se assentar no trono que pertence a Cristo. E nós não estamos, ó Senhor, livres de sofrermos estas consequências. Precisamos entender, ó Senhor, a importância de verificarmos e analisarmos se os homens que temos escolhido, se os missionários que temos enviado, se os jovens que temos preparado para que sejam futuros líderes, têm refletido os padrões do Evangelho. Muito se fala, muito se diz, ó Senhor, de técnicas, de soluções humanas que são apresentadas todos os dias. O que precisamos, Senhor, e a Tua palavra nos mostrou claramente nesta manhã, precisamos de homens de boa reputação, de homens de caráter e fé, de homens que têm bom testemunho lá fora, que não ouvimos falar mal quando sabemos que alguém que não teme ao Senhor conhece um dos nossos oficiais ou pastores. Precisamos de homens de Deus, sérios, comprometidos, porque disto depende, ó Senhor, o futuro da igreja, a preservação dos padrões. E se os fundamentos, ó Senhor, forem destruídos, o que o justo poderá fazer? Confiemos no Senhor e busquemos do Senhor a orientação necessária para que o conselho desta igreja, a junta diaconal, seja sempre formada de homens que amam a causa e que, acima de tudo, servem a Cristo e, por isso, estão dispostos a servir as ovelhas do rebanho. Obrigado, Senhor, por este momento e esta oportunidade. Concede-nos mais de Cristo. Precisamos mais e mais conhecê-lo, servi-lo, amá-lo, que seja uma realidade em nossas vidas, ó Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.